onde está a maldade? Ela está naquilo que se vê ou na mente de quem, entre aspas, a identifica ou rotula e condena quem considera ser maldoso? Eu vou te explicar. Quando os portugueses desembarcaram nas terras que viria a ser o Brasil, no período dos chamados descobrimentos, a expansão marítima, enfim, eles se defrontaram com os povos originários, os guaranis, e as mulheres guaranis, é claro, andavam nuas. Para os portugueses, era o sinônimo da sedução. Elas eram a demonstração do pecado. Estavam levando os bons cristãos portugueses ao mau caminho. Quantos e quantos documentos escritos pelos colonizadores, pelos navegadores, pelos viajantes, definiam as mulheres originárias, as mulheres indígenas, como um objeto do demônio e do pecado. Da mesma forma, a mulher afro entrou no mesmo discurso. As duas foram apropriadas pelo colonizador. Quantas mulheres nativas, quantas mulheres afro, quantas indígenas foram exploradas, violentadas, agredidas, usadas, usufruídas. Mas nunca se assumiu o desejo de se apropriar, se colocou a culpa de quem se estava apropriando. Eram elas as culpadas, elas que seduziam os bons homens. Há uma lição a se tirar disso. A maldade não está nas pessoas que nós rotulamos como maldosas. Às vezes a maldade está na nossa cabeça que enxerga o mal onde ele não existe. Às vezes está na nossa cabeça que ouvir uma palavra, um termo, um comportamento, o julga como pecaminoso, como demoníaco, como um mal. Quantas obras, quantos livros publicados condenando as mulheres indígenas e afros como um pecado, mas quantas vezes o pecado era de quem escrevia? Por isso, meu caro, a maldade está dentro de nós e não naquilo muitas vezes que a gente vê, ouve ou convive. A sedução pecaminosa talvez esteja na mente de quem deseja ser seduzido e, para evitar que isso aconteça, culpa aquele que ele rotula como sedutor.